falar mais uma vez aqui do air fry. Estou utilizando bastante nos últimos tempos. E a minha receita do momento, Evandro, é fazer peixe. Puta. Filé de peixe.
Ficar seco pra cacete,
não,
mano.
Não, não, bagulho, depende do tempero.
O bagulho do peixe não é o cheiro, não. Não fica um cheiro dentro do air fry depois, não.
Fica
não,
deve fica estragar.
Não. Assim como a maioria das coisas na air fry, né, Bruno? Fica seco.
Não, mas... É, também.
É, oh, mas tem uma dica. Você sabe a dica de colocar água, um pouquinho d'água no fundo dele? Essa Sim. é a dica do sucesso.
E é bom pra limpar essas... também.
É, pra limpar tudo bem, mas pra uso eu acho que estraga, inclusive.
Dá uma estragada boa, dá. No longo prazo dá. Mas pra limpar ajuda muito, mano. Eu sempre coloco um pouquinho.
Tinha pessoa que falava
comigo... Mas é bom colocar, mano. Pra não
tinha pessoa que seco. Falava comigo, às vezes, ah, bota um pouco de azeite. Falei, porra, aí é só mesmo que fritar,
cara. Aí é melhor fritar, é. Cara, é.
Não, cara, não se compara. Você mergulhar um negocinho em óleo e botar uma colher
de azeite. Sei, mas, tipo, né? Mas não é um pouco, cara, não,
Bruno,
joga...
Mas Bruno, a gente às vezes dá uma apertada, assim, no óleo. Esquece o azeite, né? O óleozão, ó. É. Aí,
não,
tipo,
aí não,
né, cara? Aí a comida.
Soia.
A comida, Evandro, suga, que nem uma esponja, é. Óleo. Aí, gente, vixe, secou. Aí bota mais.
De óleo. Não, mano, não, não.
Esse aí põe na airfryer porque é mais saudável, pelo amor de Deus, né, mano?
Eu já vi gente falar, por exemplo, vai fazer batata, porque batata na airfryer, se você vai fazer batata normal, não as industrializadas, porque ela já tem gordura. Mas se você fizer batata normal, ela fica ressecada. Então o que a pessoa faz? Bota uma colher de azeite, que aí ele dá uma enganada. Eu não é a mesma coisa jamais que você pegar e mergulhar em óleo, mano.
Mas é outra coisa. Você não precisa mergulhar as coisas em óleo quando você tá fritando também, não.
Não, você vai fazer batata como? Na frigideira?
Não, mas você não precisa mergulhar ela, não. Você pode... Tem outras formas de você fazer.
Como que você vai fritar a batata sem mergulhar na água? Na água, não no óleo?
Aí você mergulhar na água, não adianta nada.
É, vai cozinhar. Mas como é que você vai fazer mergulhando no óleo?
Não, você não precisa fazer ela... mergulhada no óleo. Você pode fritar num óleo, pouco óleo, sabe? Ela não precisa ficar encharcada também, não, pô.
O que o Felipe tá falando é que você não precisa ir até o fundo do mar com a batata, cara.
É, entendeu?
Você pode só molhar o tornozelo ali.
É, já... a galera...
O cara se baseia naquelas... Nas batatinhas de feira que o cara mergulha a batata.
É, que nem o pastel.
Mas em todo lugar, mas no seu querido McDonald's, você acha que eles fazem como,
Felipe? Mas não é em casa, nós estamos falando de casa, né, Bruno? Porra. É porque você faz imersão, é porque ela faz em 10 segundos,
é por isso. É acionista do McDonald's, rapaz.
Tenho um par de ações do McDonald's, eu acho.
É, mano. Agora podemos dizer que é dono do
McDonald's. Compre o McDonald's que eles vão estar me dando dinheiro agora.
Se você fizer... Nós vamos fazer em casa. Você não precisa mergulhar igual numa fritadeira. Eu tenho aqui uma fritadeira de imersão, mas eu tenho é porque ela frita em 5 segundos a parada. Dependendo do que for, 5, 10 segundos.
O bom é o bom é assim, ó, cuidado. Certifique-se que todos os líquidos colocados na air fry não... podem chegar perto do motor da fritadeira, pois pode causar curto-circuito e choque elétrico.
Caralho.
E aí você jogando água.
Não. O cara jogando não, óleo. Não, mas
é diferente, Bruno. É tipo... E o óleo da comida que você tá comendo, ele pode também ir pra algum lugar.
Pode, mas o óleo é mais denso que a água, né?
Denso é meu ovo, Bruno.
Tomara, né?
Porque tem que botar, um problema de saúde. Tem que botar uma aguinha. Tem que botar uma aguinha pra...
Saco vazio. Saco vazio não paga em pé,
evaporar,
né?
Exato. Né? E aí eu faço o peixe no air fry e o tempero é tudo também, né? Então ele fica muito gostoso, mas, cara, vale muito a pena. E eu tô comprando, não é mais aquele que vem de supermercado, que vem as, tipo assim, filé de tilápia, coisa assim, né? Que vem de supermercado congelado. Não é aquele, não. É ir em feira mesmo e comprar o...
Filé de peixe.
O peixe, só que ele tira a espinha do meio, tá ligado?
Então é um filé, né? Ou o peixe só limpa mesmo.
Não, ele tira, ele limpa.
Você compra filetado na hora.
Isso, só que ainda vem com um pouco de espinha, entendeu? Assim, em alguns lugares.
Peixe fresco é o nome disso aí.
Não, você compra mal filetado na hora, então.
É. É porque ele vem fresco, né? E aí é muito gostoso de fazer no air fry.
Peixe é foda de fazer nesse negócio, porque, por exemplo, fica um cheiro muito forte lá dentro do air fry, não? Porque aí depois vai passar para as outras coisas que você vai usar nela.
Fica.
É tipo a clássica não esquentar peixe no micro-ondas, sabe? Porque já era, seu micro-ondas vai cheirar peixe.
Peixe, ele deixa o cheiro em qualquer lugar, qualquer coisa que ele encostou, ele
só
deixa.
Só que tem uma diferença que o filé da a tilápia é o peixe que menos solta esse odor, comparado com outros peixes que são muito fortes o cheiro dele.
Eu tenho uma solução muito mais prática.
É que nem carne de carneiro.
Churrasqueira.
Coma só sushi e sashimi.
Comer frango, pô.
Sai dessa vida, Bruno. Comida crua?
Puxa. Comer peixe cru é bem melhor que fazer fritura. Você é louco, mano. Peixe frito...
Mete na churrasqueira, ouvinte. Aí sim, não vai ter cheiro, vai
ficar top. Ó, fedido, peixe frito, fedido, textura de peixe frito. Dá é horrível, fica esfarelenta.
Ah, textura sushi é boa, pô.
Não é. Textura de peixe frito? Não, mano, é esfarelenta, é horrível, mano. É horrível, por isso que comam sushi sashimi. É o peixe cru, textura gostosa, não fica fedendo, sucesso.
Não cozinha, tu tá falando.
É,
peça comida. Textura gostosa é foda, é.
Aí peça não cozinha.
Pega o isopor e joga o sazon em cima, é a mesma merda, então.
Não é,
não. Não, sushizinho é bom demais.
Sushi é bom demais. O sushi, mas ele engana, né, na saudável aí, porque...
Por que engana na saudável? É
aquela cacetada de arroz, fi.
Não, mas sashimi.
O cara come 30 sushi e tá comendo a bacia de arroz,
né? É, exatamente. Arroz feito com um pouquinho de açúcar, de vinagre.
O cara come com a mão, né? Que nem um Doritos.
Não, o cara fala assim, estou comendo peixe, né? Aí come 40 sushis.
Com cream cheese e cheddar, aquelas...
O cara comendo mais
Doritos, cara. Os hot fritos. É, exatamente. Aí não adianta.
A barca do sushi, Bruno. O advento da barca do sushi.
Nossa,
mano. Que é do tamanho de uma mesa e os caras mandam achando que é saudável.
Traz uma barca pra mim.
É.
Ô, Bruno, tu gosta de melar o teu sushi em quê? Quais são as tuas
misturinhas? Nada. Sushi é pra comer como o chefe mandou.
Oxi, mas não tem que dar uma meladinha no shoyu?
Você só come sushi
no leite condensado, jeito, então? Bruno? Mistura não?
Nossa. Não. Que leite condensado?
Bota leite condensado aí, velho. Mano, não é possível. Os cara tudo passa as coisas lá, Bruno.
Então, mas é porque assim, o que acontece? Tem estágios na comida japonesa. Quando você começa a comer comida japonesa, pode ver que é muito comum a pessoa não comer nada do que é cru, ele come só os que são fritos.
Ouvinte, por estágio, entenda preço.
Não, é estágio. Não,
porque
não,
é estágio. O que o chefe mandou que você falou aí não é o que a galera come no
mais. Não, então, é o estágio de costume. É costume, é hábito mesmo que eu tô querendo dizer. Então a pessoa quando vai no começo num restaurante japonês, ela não tá muito habituada a comer comida crua. Então o que acontece? Ela vai lá, come só os que são fritos, come só yakisoba, aí beleza. Aí no segundo passo, o que ela vai fazer? Ela experimenta os crus, mas como ela não gosta daquele sabor do cru ainda, porque ela não tá habituada, ela começa a jogar shoyu. Só que com o tempo, você passa a apreciar o gosto da comida japonesa mesmo pelo que ela é, entendeu? É igual...
Sem gosto. O gosto é não ter gosto.
Não. Quando a comida japonesa é bem feita, você não precisa colocar shoyu, cara. Não precisa.
Eu gosto do tare.
Não, tare é gostoso, mas, por exemplo, quando...
Por açúcar.
Quando na proposta daquele, por exemplo, eu não coloco tare, mas se ele vem num sushi específico porque o chefe colocou, aí beleza, aí eu como. Mas eu não adiciono nada além do que já tá ali, entendeu? Então, se na proposta... Ah, é um skin com tare, eu como, porque o tare já tá lá, eu não vou tirar.
O tare, acho que ele mascara até melhor do que o shoyu, o sushi, que não é muito bom.
Sim.
É um molho mais...
É que o...
Alguns gostos.
O shoyu é salgado, né? Mas isso que agora... Isso é uma coisa importante. Então, uma coisa que é importante. O Felipe falou brincando, o Evandro também, mas isso é fato. Não vá comer comida japonesa barata achando que a qualidade é boa. Infelizmente, não. Comida japonesa boa é um preço um pouquinho maior. E se você acha que, por exemplo, com R$20 vou me esbaldar num rodízio de sushi, é que você tá comendo comida não, muito
principalmente ruim, em lugares que o sushi, ele sempre tá exposto. Às vezes, nem com nada protegendo. Aí é pior ainda.
Três gente, dias que tá lá, caralho.
E outra, bandejinha de supermercado de comida japonesa. Esquece, mano. Aquele bagulho tá ressecado.
Tipo assim, não é o meu gosto. Mas eu comi um top, o olho da cara. E eu falei, entendo porque as pessoas gostam. Comi isso aqui sempre? Não.
Sim.
Mas eu vou julgar o cara, Bruno? Porque não dá, né, mano? Não dá pra...
O Bluefin, o atum lá, Bluefin. Caríssimo, um rim. Era só o peixe, o cara cortou na hora, na minha frente. E eu acho que tinha um gergelim, qualquer merda por cima. Só isso. Aí eu falei, não é possível que essa merda vai ser bom. E era bom pra caralho, tá ligado?
Uhum.
Mas assim, eu não curto. Tipo, né, eu preferi comer, sei lá, um baião de dois, que é comer de novo aquilo lá. Até pelo preço. Mas é bom pra caralho, tá ligado? E assim, você tá pagando o produto, que é caríssimo, difícil pra caralho de achar, e etc e tal.
Não dá pra comprar no mercado mesmo.
90% do sushi que a galera no Brasil vai comer não é isso. Até mesmo.
Exato.
Sim.
É o do supermercado. É a qualidade parecida com o do supermercado que o Bruno falou aí. O sushi de R$1, tá ligado? Tem altos nos delivery.
O cara vai no Walmart, né? E compra comida japonesa.
Mano, tem um restaurante japonês, sem mentira, que eu como nele o delivery, porque comer no restaurante é horrível. E aí o delivery dele é melhor do que você comer no restaurante, cara. É absurdo o negócio. Tipo, no restaurante é horrível. Você pede
delivery. Se o cara é bom, não tem jeito.
Aí, agora assim, se eu puder fazer uma recomendação pra galera, não é barato, mas esse é o restaurante que eu acho que ele encontra o melhor equilíbrio pra mim de custo-benefício, assim. Tipo, ele é o sushi que vai te remeter aos melhores num preço que não é assim, é caro. É caro. A
facada.
Mas ele não é caríssimo dos de 200, 300, 400 pau. Chama Osaka. Quem tiver oportunidade de ir, ele tem vários lugares aí. Quem tiver oportunidade de ir, eu recomendo as unidades do Alphaville.
Tem aqui perto, é isso que eu ia falar. Tem pertíssimo de casa isso aí.
É, então. E aí, eles têm um padrão que é alto pro preço que eles cobram, entendeu? Não é barato, não vou achando que é barato. Mas pelo que eles cobram, é um valor... Assim, a percepção ali, o equilíbrio que eles têm, pra mim, é um dos mais justos que você vai achar. Mas não é barato, não é, não é. Mas a comida lá é melhor do que o que você tá pagando.
Tem sushi barato que é bom também. Não existe só coisa.
Não, já vamos puxar a capivara aqui, ó. Entrega aqui em casa, filho. Aqui, ó, iFood Gourmet. Que é um prato bom de pra matar a fome de comida japonesa? Vocês que...
De sushi, né, no caso, né?
Porque de sushi é bom você pedir combinado, porque ele vai mandar uma variedade bacana de sushis pra você comer, né? Sushis e sashimis.
Puta, eu não consigo... Ah, consigo ver o cardápio, porque tá...
Normalmente ele coloca combos, assim, de quatro...
Não é caro. 32 peças é muito?
Meu Deus do céu, 30...
mano. Não?
Pra quantas pessoas? Pra quantas pessoas, peraí?
Combinado dos aniversariantes, mais duas cervejas. Vem combinado variado, 32 peças... Carpaccio de salmão trufado, 15 lâminas, porção de chimeze, 400 gramas e duas long neck.
É uma porção boa. É uma porção boa.
Daria pra nós quatro?
Não, daria. Quatro pessoas se, não, mas se,
eu como. Você tá mandando duas cervejas? Deve ser pra duas pessoas, né?
Eu vou dizer o seguinte: eu como 7 sushis. É a quantidade que eu
nossa,
como.
Nossa, 7?
E duas long necks de cerveja de
raio. Aí o Bruno vira e fala: eu como 70.
Não, 70 não, mas 7, cara, não.
Não, essa cerveja aqui eu tô passando. Bebida tem em casa, se foda você.
Já fechou a conta aí, Jogo. A gente vai ficar com as duas cervejas e 7 sushi o resto.
Mano.
Tranquilo.
Se for pra... O Bruno tá falando que não dá pra 4. Se for pra 4, eu achei o preço honesto. Tá 220 conto. Se for pra um peão comer, é pesado. Mas
não,
assim,
pra um não. Pra um não é.
Pra um é muita coisa, não é. Não.
Então, mas é o que eu falei.
Assim.
Eu não como, não sei a quantidade disso daqui.
Pessoas com fome, de 2 a 3, eu acho que esse dá. Pessoas com fome.
Tu come quantos?
Então, daria setentinha.
Tu tá com fome, assim.
Cinquentinha.
Não, 50 eu não como, não. Vai, eu comeria metade 30. Disso fácil, metade, assim.
16, pensa.
É, mas 16 dá,
20, fácil. 20 sushi dá pra traçar.
Se você incluir, vai, talvez, 20 peças, talvez.
Entendi. Eu como 7.
Eu não sei quanto eu como, porque eu não... Mas eu como, viu, filho? Se eu achar que tá gostoso,
isso, pode então, mandar. Isso. Por isso que é bom pegar algum combinado variado, porque vem coisa diferente.
Porra, tem um lugar aqui, tem um lugar no... Tem no shopping temporário, inclusive, hein, Bruno? Fica aí a dica aí, de banoff. Chama Nanica. Eu comi 4 fatias de banoff esses dias de lá, foda-se.
Putz, cara, banoff é até legal, mas não me empolga. Banoff.
Não, mas tinha outros sabores. Tipo assim, tinha banoff, aí de uva, aí de Nutella, não sei o quê. Mandei 4, tá ligado? Eu sei que é muito. Uma pessoa normal não comeria tanto. Mas assim, eu como, se mandar eu como. Eu já postei no Twitter esses dias, o treino é pra comer. Não é pra ficar comendo na hora, não.
É que o banoff é aquela tortinha de banana, né? E aí
banana, doce de leite e tal. É uma sobremesa boa. É.
O Evandro gosta desse
tipo. O Jurandir viu, caralho? Onde a gente foi lá, não pedi quase todas as sobremesas e mandei?
Traz 5 de cada.
É, me dá todas. Quantas tem no cardápio? Cansei de restaurante já e fazer isso.
Esse cardápio de sobremesa aí, o cara quer que traga não, onde, cara?
Porra, tem 4 aqui, não sei qual pedir. Me vê todas, patrão. Sobremesa com doce é foda. E alguns salgados, foi o que eu falei. Se eu gostar muito, nossa, pode mandar, mano.
Cidadão queima 1.500 calorias em treino, caralho. Tem que comer essas
de manhã, né? Porra, pizza. Ah, se a pizza tiver top, mano, 4, 6 pedaços, brincando. Pedaço grande. Por isso que eu era gordíssimo, quase 150 quilos. Não era à toa.
A mentalidade ali... Mudou pouca coisa, né, de comer, assim, grandes quantidades, assim. Mas é porque tem treino pra caralho agora.
O treino aumenta.
E as escolhas da semana, né?
Exato, tem o dia. Não é todo dia que eu vou mandar 4 banoff, né? Mas, tipo assim, 2 meses atrás eu machuquei feio o pubis. Igual o Kaká tinha lesão no pubis. Porque eu tava correndo 100 km por mês, mano. 3 todo dia da semana e 10 todo final de semana. Cansei de mandar print pro Jurandir de correr 10 km sábado. Aí, um mês e meio depois, tava lá fudido.
Consegui nem pisar
o pé no chão. É foda achar o equilíbrio.
Ficou com a.
Tá tudo.
A contusão do Romário, a mão na perna assim?
Não, mano, foi foda. Fiquei umas 2 semanas que era pra pisar, pra apoiar o peso do corpo no chão, tava foda. Agora tá suave, tô voltando a correr e tudo mais. Mas é assim, é achar o equilíbrio, tanto no treino quanto na comida. Porque, mano, eu como. Vocês estão falando aí de sushi, ainda bem que eu não gosto então, porque era capaz, eu pedir esses 200 contos aí e mandar de uma vez.
Com 50.
Mas, Bruno, a gente foi no top, igual eu falei, eu fui no iFood Gourmet. Tem umas de cinquentinha, vai, que vai atender também. Ou é muito ruim? Tem,
não,
muito
50 pior. Conto, não. É pior, mas não é muito pior. 50 conto dá pra você comer um honesto, digamos assim.
Pra uma
honesto.
Pessoa, tá ligado?
Uma pessoa, isso, vale. Aí dá.
50 com bebida, acho que tá bom, pô. Pra uma refeição decente. É. Uma vez por semana. Tem que falar mais de comidinha, a gente fala pouco de comida.
Vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira, 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 atira.
Atira.
Foi na. Ah,
já zerei isso aí.
Mentira um pouco.
Gol, animal. Vai morrer.
Morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
E nós temos uma dica especialíssima aqui da Alura, porque vai rolar o Imersão Dev. Você não sabe o que é? Aqui na Alura são 10 aulas online totalmente gratuitas para você aprender a programar do zero, que serão enviadas todos os dias pela manhã por e-mail. É isso, é muito simples, muito fácil. Acessa imersão.dev, faz o seu cadastro. Cara, é de graça, é gratuito. Esse curso aqui tem o objetivo de ensinar as pessoas o básico da programação, com a ideia de que todo mundo saia com um projeto elaborado e que ele, mesmo que eles não saibam absolutamente nada de programação, essa é a chance, essa é a oportunidade. Você vai praticar programação na linguagem JavaScript, lógica de programação, vai escrever seus primeiros códigos, vai usar vários programas e algumas ferramentas para escrita de código. Cara, é muito legal, totalmente didático, no estilo Alura. A comunidade é toda no Discord, vai ter apoio dos instrutores. As aulas são do dia 13 de setembro até dia 24 de setembro de 2021 e as inscrições vão até o dia 12 de setembro. Vai lá, imersão.dev ou o link aqui na postagem desse podcast para você fazer a sua inscrição e participar desse curso, cara. Cara, de graça, 10 aulas para você aprender a programação do zero. Do zero. Vai lá! E finalizando, e não menos importante, vamos falar do Sparkle, também nossos parceiros aqui do 99 Vidas. É onde o 99 Vidas está com seus podcasts bônus. Estamos aqui, na data de hoje, publicando o podcast bônus de número 160. Tem 160 edições para você ouvir. Ah, eu nunca entrei no Sparkle e tudo mais. Você vai acessar, você vai ter 30 dias gratuitos para poder utilizar e ouvir todas essas 160 edições.
É isso aí, o Sparkle é a plataforma de nossos ouvintes podem se tornar assinantes, igual o Juras falou, e fazer parte da comunidade do 99 Vidas, né? Você vai receber o bônus, que às vezes é sobre videogame de novo, às vezes é sobre um assunto nada a ver, às vezes é, muitas vezes é respondendo perguntas dos ouvintes, né? Que inclusive eles fazem lá pela Sparkle também. E assim, é, você vai fazer parte do grupo lá nosso no Telegram, que a gente sempre bate um papo. Sempre que a gente vai fazer live, a gente avisa lá. Um dia que a gente tava fazendo live na Twitch, jogando, a gente chamou os ouvintes pra jogar com a gente também. Então, se você quiser fazer parte da comunidade do 99, acessa lá o Sparkle.
Exatamente. Essa dica é excelente. 99vidas.com.br/assine. A gente vai gostar muito de ver você fazendo parte da família 99 Vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Estilo 99 Vidas. Sim, estamos de volta para nostalgiarmos. É estranho, não é isso? Nostalgiarmos. Exatamente.
Estagiário.
Ô, Bruno, o que é a série Estilo 99 Vidas?
A série Estilo 99 Vidas, Sr. Jurandir Filho, é a série do 99 Vidas em que nós, pequenos marotos, discutimos os temas que permeavam a nossa vida gamer, mas não são diretamente relacionados aos games. Eles são os temas periféricos das nossas vidas que faziam parte desses momentos que passávamos enquanto não jogávamos videogame.
Exatamente, exatamente. E dessa vez vamos entrar no modo Goonies da vida e vamos entrar no modo Caçadores de Aventuras para nós relembrarmos aqui historinhas nossas, jovens, em que, né, fizemos nossas peculiaridades, nossas peripécias, aprontamos confusões.
Só um comentário importante, Goonies, um dos melhores filmes já feitos, demoraram pra fazer uma sequência, inclusive que o pessoal hoje em dia amaria ver eles adultos e não essas reunions babaca que estão fazendo, que é negócio xoxo, gente. Reunion de Friends, ao invés de fazer uma história do Friends, os atores falando, ai, quando a gente fazia Friends, ai.
É um podcast ruim, né?
É, mano.
É muito ruim.
As pessoas não querem ver o ator falando, ai, quando a gente fez isso aqui.
É que é muito estranho, ver. Bruno, você pegar, tipo, os caras de Friends.
Tudo velho.
Que começaram ali, né, eles passaram 10 anos, né, 10 anos fazendo Friends. Uhum. E era nos anos 90, e foi um negócio que durou tanto tempo, aí já tem, o quê, seus 30 anos ali. Hoje em dia eles estão bem diferentes, né, eles interpretavam jovens de 20 anos já tendo 30 e pouco.
Uhum.
Então, hoje eles já são 50 e 60, né? Refazer Friends, assim, é meio estranho.
Não é, mas não é refazer. Já ouviu falar de um cara... Com certeza já ouviu, é uma pergunta retórica, mas... Richard Linklater.
Claro. Ou fazer o... Não é Boyhood?
O Boyhood. Então, mas antes do Boyhood, esse cara teve uma ideia genial, que pra mim é uma das maiores obras cinematográficas. Exatamente. O cara fazia um filme, 9 anos depois ele fazia outro filme e contava... com a vida dos caras se encontrando 9 anos depois. E aí 9 anos depois ele foi e fez o Before Midnight.
Os atores estarem velhos não pede nada também, não. O Golden Girls não era um puta sucesso lá nos anos 80.
Inclusive estamos aguardando o quarto filme, tá? Estamos aguardando aqui o quarto filme.
Não, eu adoraria que tivesse, mas eu acho que não vai. Eu acho que não vai.
Não, não vai, não vai. Porque foi o Antes do Amanhecer em 95, foi o Antes do Pôr do Sol em 2004... Antes da Meia-Noite, 2013. E se a gente contarmos aqui, né? 2022 vai ser o...
Deveria ter, mas eu acho que eles não vão mais. Então, assim, isso é a prova de que você consegue fazer continuações de histórias muito tempo depois, respeitando, inclusive, a idade dos seus protagonistas. Sim. Porque, inclusive, o que ele faz no Before Midnight é um negócio maravilhoso. Porque ele tá contando a história de um casal que já tá há muito tempo junto. E a gente não viu acontecer, mas a gente entende... o que tá acontecendo, entendeu? Então é maravilhoso. Eu gostaria de ver mais séries, em vez de fazer essa reunion besta aí, fazer isso. Pô, os caras se reencontraram, sei lá, 10, 20 anos depois. Como é que eles estão agora? Não precisa fingir que... Ele não precisa botar o Chandler igualzinho tava, o Joey igualzinho tava. Não, cara, o cara amadureceu nos 20 anos. O que ele fez? Bota eles pra interagirem agora. Onde a vida levou esses personagens, sabe?
É que eles não tão mais engraçados como era antigamente... Bruno, mas eu vi eles
também.
Eles reinterpretando também, cenas.
Né, mano? É.
Eles estão reinterpretando cenas e, cara, não é legal.
Não então, é, mas não precisa. Por isso eu falo, respeite a idade dos seus atores também. Pô, o humor mudou, os atores mudaram. Usa isso em teu benefício, sabe?
Eles não quiseram, né? Porque
não.
Os produtores
queriam. Porque o caminho mais fácil... Não, o caminho mais fácil é você fazer isso. Bota eles pra conversar aí, então. Você não tem problema de criar roteiro, não tem nada. Conversa aí. E aí, fala aí do que aconteceu aí.
Eles fizeram uma homenagem, né? No caso do Goonies, eles fizeram um reunião também, né? Que até foi uma matéria muito famosa, que depois gerou um Blu-ray, assim, de homenagens e etc. E foi legal ver o antes e depois. Eu acho legal essas reuniões.
Não, mas a reunião do Goonies é diferente, porque eles não tentaram transformar isso aí num produto, sim, né? Dos Goonies. É diferente.
Reunião de filme é legal, porque é o antes e o depois muito massa, assim, sabe? Da turma. É uma parada que funciona bastante no universo de cinema, por exemplo. Porque, cara, o que não é a franquia Star Wars, né, cara? A trilogia 7, 8, 9, ela é um baita reunião, né, da franquia, né? Com a Carrie Fisher, com o Luke Skywalker, né? Com o Harrison Ford. Todos eles ali, né? Voltando pra franquia depois de muitos anos e meio que passando o bastão também. Então, eu acho legal. Mas o Goonies, ele tinha uma premissa muito bacana, assim, que era... uma aventura de amigos, coisa bem carinha dos anos 80, bem carinha dos anos 90, principalmente. Coisas que as pessoas não fazem muito nos dias de hoje, por causa de um monte de coisas. Principalmente internet e insegurança, talvez.
Medo de cancelamento?
Não, porque criança vai ter medo de cancelamento, caralho.
Ah, não sei, mano. As pessoas têm medo de cancelamento hoje em dia.
Medo do CPF cancelado.
É. Também. Serasa.
A gente sempre volta a esse assunto, né? Que antigamente a gente brincava na rua, a gente estava sempre na rua
brincando, verdade.
Não sei o quê. E hoje em dia as pessoas não fazem mais isso.
É assim, infelizmente, é verdade. Isso é um fato. Não adianta falar assim, não. É, infelizmente é. Eu, por exemplo, nem imagino eu que sou pai deixar minha filha, enquanto ela crescia, brincando na rua da mesma maneira que eu brincava, porque... Aí tem gente que diz o seguinte, ah, não, a violência sempre existiu,
o verãozão, é que
hoje
Bruno,
a gente vê mais.
Com o horário de verão, você ficava até meia-noite.
Sim,
e a fácil. Mãe e a mãe na calçada conversando, e loucura pra todo
exato.
Lado, e
é isso aí. Você não vê mais isso, cara, hoje em dia.
Eu acho que entra também a parada da opção, né? As crianças têm outras coisas pra fazer hoje em dia nesse
mas sentido. Mas tinha naquela época, não, mas tinha uns
dois animados. Felipe, eu moro em condomínio. Eu só virei o glorioso rapaz do condomínio, que eu sempre zoei. Uhum. As crianças do condomínio, que é fechado, câmera e segurança pra todo lado. 10 horas tem que estar dentro de casa, mano. E tipo assim, teoricamente tá dentro do ambiente mega seguro, porque tem, como eu falei, tem câmera, muro altíssimo. Tá
dentro do condomínio.
É, tipo assim, elas podiam ficar brincando no condomínio. 10 horas eu desço lá às vezes pra sair, ou eu tô chegando depois das 10, você não vê uma criança, mano. E tem play, tem área, tem quadra, tem piscina, tem a porra toda. 10 horas, você não vê criança, tá tudo enfiado dentro de casa. É muito outro rolê hoje em dia do que era na nossa época.
E outra, Felipe, mudou, né? É, você falar que não tem opção, você tá querendo dizer que, por exemplo, a gente não tinha opção, a gente brincava na rua por falta de opção, e não era, na verdade. A gente tinha um videogame em casa,
por exemplo. Eu falei que não tem, eu falei o contrário, eu falei que hoje tem mais.
Tem mais, sacou? É, tem mais.
Porque antigamente que é o não tinha, mais? Hoje tem mais. O mais é, ele pode assistir o Netflix.
YouTube. É, mas é mano. É, a gente não tinha isso. A gente assistia desenho de manhã, porque era o que tinha, se não assistia de manhã, não assistiu. Jamais.
Eu não trocava, por exemplo... rua por videogame. Eu queria brincar na rua. E eu tinha videogame em casa, mano.
Eu não trocava porque eu fazia tudo, porque eu tinha tempo pra tudo. Porque
também,
eu só
vivia pra também, isso. Né? Também.
Será que as crianças um dia estudam de verdade? Vocês estudavam de verdade?
Não.
Em casa?
Não.
Mano, eu fingia que estudava quando minha mãe tava
também,
lá. Porque
ela também passava, não assim, tinha nada, assim.
E ela olhava assim, eu tava fingindo. Aí quando ela passava, eu guardava o caderno, que eu nem sei qual página tava.
Eu nem fingia, né? Eu nem fingia nada, não.
Até o primeiro colegial, da gloriosa, da primeira à oitava série, eu achava tudo na escola muito fácil, mano. Muito fácil, todas as matérias. E aí eu simplesmente fazia o possível pra eu resolver tudo na escola, pra ter mais tempo de brincar na rua e pra jogar videogame. Tipo, eu não queria levar lição de casa. Nossa, mano, eu fazia, ficava às vezes mais fazendo a lição de casa na
às
escola.
Às vezes eu fazia o dever de casa... no ônibus, voltando da aula. Sim,
sim. Tá nem mexendo a mochila. Nossa, eu cansei de chegar, tacar a mochila sexta-feira e só pegar segunda de manhã.
Segunda,
E com lição lá pra fazer, eu já tinha feito, tá ligado? Às vezes fazia errado e tudo mais, mas foda-se, eu não queria usar meu tempo de casa pra estudar, mas nem fudendo, mano.
Pois é, será que hoje em dia as crianças estudam mesmo?
Então, eu acho que estuda, porque a educação, querendo ou não, também mudou. Tem mais acesso. Hoje em dia de pandemia, então, nem se fala. Se não estudar, tá fudido. Se não estudar em casa, sabe? Mas eu acho que mudou. Hoje em dia tem muito mais opção. A gente, meu caso, por exemplo, que era classe média baixa, não tinha essas atividades extracurriculares de fazer um inglês, sei lá, fazer um esporte, alguma coisa. Tem criança,
ficar, mano, na escola até 3 horas da tarde, né?
Porra, 3 horas, Felipe? Esses dias eu fui no mercado, voltei, tinha uma menininha, sei lá, de uns 9 anos, a mulher da van entregando ela aqui no condomínio 8 horas da noite.
Caramba.
E aquela menina não foi estudar à tarde, com certeza ela foi estudar de manhã, tá ligado? Então ela fez coisa o dia inteiro. Então, assim, eles têm... Eu acho que hoje em dia tá mais fácil acesso a esses rolês extracurricular.
É, mas vocês estão dando muito crédito pra atividade assim. Eu acho que o que acontece é que a criança quer ficar usando o computador e usando o celular, mano.
É, também.
Fortnite. Sendo bem honesto.
Fortnite come, né, Bruno?
Sendo bem honesto, cara.
Não é muito diferente da nossa geração, não. A gente fica dizendo que tem uma diferença de gerações, mas é basicamente a mesma coisa. Só que o lado social... dessa geração dos anos 80 e 90 era diferente, porque era o offline, não existia internet. Hoje, pelo fato de ter internet nos últimos 20 anos aí, 20, 25 anos, eu diria, mudou a forma como as pessoas interagem socialmente. Antes, se você não encontrasse as pessoas, você não interagia. E aí você disse, meu Deus, meu filho tá em casa, tá com problema, por que é que ele não tem amigos, por que é que ele não sai, não sei o quê. Hoje tá todo mundo em casa, mas tá falando com os amigos, então é isso.
É, o tempo inteiro. Mas vem aquela outra questão que
é mais da psicologia. Não adianta você com seu ódio ao jovem, Bruno.
Eu não tenho ódio ao jovem, mas o que, que adianta você estabelecer laços com milhares de pessoas e não estabelecer um laço verdadeiro com nenhuma delas?
Mas quem diz que as amizades eles não são verdadeiras?
Eu não estou falando que é, eu estou falando de quê? Estou
você mantém, Bruno, contato com algum coleguinha da época da rua?
Cadê as amizades da rua?
Não. Não mantenho.
Eu mantive todos.
Eu acho que é mais fácil a criança do hoje em dia com WhatsApp manter.
Exatamente. Eu mantive todos, eu sou mais da geração internet já.
O Bruno só fala com a gente na quarta-feira, cara, que é o dia da gravação.
Por obrigação, é.
Aí pronto, começou.
Tá lá, eu, Felipe e o Evandro conversando vários assuntos, o Bruno calado.
Semana inteira, é.
Aí vocês ficam reclamando. Ai, meu Deus, por que o Bruno não fala na abertura? Por que, macho? É isso, mano.
Porque o Bruno não fala nem na vida real. Na
abertura, é.
Mas eu acho que tem diferença. Inclusive dessas aventuras, assim. Eu tive uma sorte muito grande, né? Um privilégio muito grande de ter morado numa casa que tinha um quintal muito grande. E aí eu adorava fazer, sabe o quê? Caça ao tesouro.
Da hora.
Eu sempre gostei desses filmes de pirata. O próprio Goonies, né? Uma grande referência desses filmes.
Uhum. Sempre gostou de pirataria, Jurandir?
Sempre gostei dessa temática de pirataria e tudo mais. E Goonies é um dos meus filmes favoritos. E tem essa temática total, né? Do Caolho, né? Do Willy Caolho.
Uhum.
Do pirata do Willy Caolho. E aí, cara, era muito legal fazer isso, sabe? De você pegar o quintal lá e aí fazer um mapa com pistas. E cada lugar tem uma pista diferente e você enterrar um tesouro. E eu sempre pensava assim, vou enterrar esse tesouro e vou esconder esse mapa dentro de uma garrafa. E quem sabe daqui 20 anos alguém vai achar e procurar esse tesouro. Cara, sempre, e o tesouro era sempre uma besteira, assim, sabe? Era sempre um boneco do Comandos em Ação.
E durava um dia, a própria criança desenterrava.
Exatamente. Ou o cachorro tava desenterrando, né?
Já era, né? A gente fazia muito isso na casa da minha avó também, que também tinha um quintal muito grande. E eu tenho muitos primos, então era uma coisa que a gente fazia demais, esse tipo de caça de tesouro. Menino inventando coisa pra... Mano, eu lembro uma vez que a gente achou um spray dourado no quartinho de ferramenta do meu avô. E aí falei, mano, vamos pintar os negócios. Nós começamos a pintar as pedras. E aí saímos na rua pra tentar vender. Ó o ouro aí, ó, pepita. Cara, de ouro.
Gênio.
Que nem o mini salafráriozinho, tá ligado? Ó, aqui, ó, pepita de ouro e tal, pros outros na rua. Esses moleques idiotas, uma pedra de ouro desse tamanho valeria milhões de reais.
A gente tinha uns rolês muito, muito, muito curiosos, assim, que eu pensando hoje em dia, vocês, caraca, mas como é que pode? Os meninos tudo de 10, 12 anos, assim, andando nos bares do bairro, procurando nos lixos, carteira de cigarro e tampinhas de garrafa de cerveja.
Pra colecionar.
De diferentes. Pra tentar colecionar. Cara, olha o rolê, mano. Vamos colecionar. Vamos procurar
nos bares. Por que não, né? Furtar o lixo alheio. É.
E outra, tampinha de garrafa e a cartela de cigarro eram multifuncionais, porque a cartela de cigarro você podia abrir e fazer camisetinha de time de futebol. Eu adorava fazer isso. E a tampinha, você podia jogar o futebol de tampinha também.
Lembro até hoje, Bruno, que eu pegava essas carteiras de cigarro e cheirava assim. Eu falava assim, como é que o povo usa isso aqui? Que coisa fedorenta. Sempre achei fedorenta. As carteiras de cigarro. E tinham umas... As antigas não tinham aquelas mensagens, né? De... Ah, isso aqui vai dar câncer.
Sim,
né?
Sim. Era um negócio relativamente novo, assim.
Era bonito que só, mas...
A arte, né?
Era muito bonito. Os Malborão, vermelhão.
A galera que fazia isso vai confirmar. A galera que pegava classudo, a tampinha, né? A tampinha da caixinha de cigarro, você recortava ela fazia o formato certinho de uma camiseta de time de futebol.
É, cara. Isso aí eu já vi.
Aí você pegava a Malboro, por exemplo, ficava parecendo a camiseta do São Paulo e tal. Que a galera que fazia vai lembrar, porque era muito legal. Aí você pegava de vários cigarros diferentes e fazia a camiseta do time de futebol. Você falou, caraca, mano.
Bruno, teria o Derby e os seus derivados acabado com esse rolê, porque a embalagem já era pior de qualidade e tal,
pois tal é, qual o cigarro. Né? O Carlton. Vocês lembram da revista, da revista não, do cigarro Carlton?
Lembro, pô. Lembro.
Mas Carlton é de boa. Carlton hoje em dia virou Dunhill, é um cigarro.
É Dunhill hoje, né?
É verdade. É top, é premium, é premium.
É ok. É
o negócio é o Derby Solto, mano. Derby Solto que me pegava.
Pô, aí você vai lá. Meu Derby Solto aí.
Você chegava no Superman, os caras, dá um dinheiro pra comprar um Derby Solto. Mano, sai daqui, cara.
E o Gudan? Gudan Garan.
Fedido que só uma porra.
Mas Gudan é de boizão, bagulho de gostinho, pá.
É, com
canela.
Palmilha, sei lá.
A galera falava que dava
voltar,
onda.
O legal Gudan. Do Derby, só voltar no do Derby, mas porque era assim, tinha o Derby vermelho e o Derby azul.
É, o Derby, porra, o vermelho mata. É. Só falou Derby vermelho, já perdeu 3 anos de
vida. Era igual o Free. Nós estamos fazendo um negócio que não pode fazer na TV, que é propaganda de cigarro aqui desembolado.
Não, nós estamos fazendo propaganda.
Não,
mas
não é propaganda.
Não fume, não fume.
A gente está comentando um momento histórico apenas.
Meu pai fumava Free vermelho. E tinha o freio azul também.
Você tá maluco.
E é um clássico.
Sempre que sabia a diferença.
Mano, minha mãe fumou o tempo inteiro, a vida inteira. Inclusive, né, tô com morreu de câncer, fica aí ouvinte a reflexão. E ela mandava eu, criança, 12, 13 anos, no centro de Carapicuíba, comprar cigarro pra ela. E os caras vendiam, foda-se. A sacolinha, eu voltava ali, ó. 2, 3 pacotes de cigarro, um monstro.
O Evandro chegava lá e falava assim: ei, me dá 2 cigarros, 1 chiclete e...
O cara era dois pão. Era, o Deb e os seus similares eram chamados de cigarro do Paraguai. Porque ele era mais barato, vinha do Paraguai, obviamente. E era mais barato do que esses famosos aí.
Sim.
E aí os caras vendiam na rua, mano. Tipo assim, foda-se. E vendia pra criança pra caralho, que eu cansei de comprar.
Eu comprava também muito cigarro pro meu pai na padaria, assim, esses negócios. E aí teve uma época que eu já tinha as mensagens, né, atrás. Aí ele sempre falava: não compra aquele que tem um cigarro caído, não. Eu só fui entender anos depois, óbvio, né?
A pessoa que, tipo, assim, é o menos fudido pra cabeça dele.
Não, o que é, o que mais...
Eu não quero esse que causa impotência, não.
Exatamente, o que afetava o meu pai não era o que tinha. O
rolinho de véio? Aquele molinho?
Exatamente. Era pra ser, tipo, de impotência,
de, né? De impotência, é cigarro causa impotência.
Não, depois eu achei de bizarro com meu pai, não. Ele não ligava se fosse aquele que tinha um bebê morto. Os dedos. Ele só não queria que deixasse brocha, tá ligado?
O ouvinte que comprava cigarro pro pai, ou até o ouvinte que fuma, ele vai lembrar que o Deb, que era o representante dessa categoria aí, e o Wait, maluco. O Wait também era uma lixeira. Tipo assim, você pegava, você sabia que aquilo... Cigarro já faz mal. O Marlboro...
Ia desfazer na sua mão esse
aí. Wait era branco com o símbolozinho vermelho, né?
Esse mesmo.
Wait King Size.
O que o cara paga... O Gudan, que o Felipe falou, que o Playboy paga uma bica na loja de conveniência, já te fode o seu pulmão. Imagina o Wait, que você não sabe que merda tem ali dentro, mano. Que foi fabricado sei lá onde... Totalmente sem procedência, tá ligado?
Mas aí, Evandro, que vem a genialidade dos caras. Porque aí veio o quê? O LM... Light, lembra?
É.
Esse aqui não, esse aqui...
É igual bolacha light, caralho. É. Esse aqui faz menos mal.
Eu adorava colecionar esse tipo de coisa. Eu nunca tive um posto de gasolina perto da minha casa, né? Nas duas casas que eu morei quando era criança, não tinha posto de gasolina perto. Então, eu não tinha acesso, exceto em bares e em bodeguinhas, assim, né? Sobre essas coisas, assim, cara. E quando eu via, a gente encontrava... A gente, cara, era muito bizarro, né? Porque... Os meus pais, eles nunca souberam disso, de colecionar cigarro, porque eles iam pensar que eu tava fumando, né, quando eu era criança.
Óbvio, né?
Sim. E assim, na minha casa, ninguém nunca fumou, eu nunca fumei. E, exceto quando eu experimentei Gudan, né, quando eu fui pra um pré-carnaval, eu fui experimentar Gudan, pra ver como era, né, porque tava todo mundo experimentando, não sei o que, eu tinha 16, 17 anos, sei lá. E aí experimentei, e também foi só naquele período mesmo.
Baixou a pressão.
E foi. E aí, pra cara...
Caralho.
Mas o colecionar, cara... Era uma loucura, porque... Ah, caraca, eu achei um aqui e tudo. E aí tudo sujo lá de laranja, de casca de ovo e tudo em cima dele.
Cara, olha esse aqui, tanto que ele é classudo, era um San Marino, tá ligado?
É.
Um bagulho horroroso também.
Eu tinha uns assim que era Palermo, cigarro Palermo, assim, sabe? Era... Mas era isso, eu adorava fazer esses tours nos bairros com esse objetivo, de colecionar tampinha de garrafa. Que aí, cara, se fosse hoje em dia, seria fantástico. Porque hoje em dia tá muito na moda a parada das cervejas internacionais, né? Em todos os lugares tem essas cervejas do mundo inteiro. E quando a gente ia procurar, a gente só achava tampinha de refrigerante e de cerveja normal, né? Que era cerveja Antártica na época, a Brahma, a Kaiser. E aí não tinha tantas opções, né? Tanta coisa diferente assim. Exceto quando tinha desenhinhos nas tampinhas de refrigerante, né? Que era normal a gente ter... Sei lá, da Fanta Laranja, você abre e tinha lá alguma parceria com a Disney, aí tinha um desenhinho dos...
No plástico dentro da tampinha, né? Eu lembro disso.
Você tirava o plástico quando queria, assim, e tudo.
Porra, tinha gente... Isso, ouvinte... Ah, antigamente que era bom. Vocês lembram de um chocolate da Nestlé que tinha uns cards de animal que via junto?
Sim.
Sim.
Isso aí tinha uma galera que colecionava também. Era
surpresa, chamava surpresa.
Depois virou dos dinossauros, na época que
Jurassic Park virou... né, rapaz? Jurassic Park, surpresa onda. De dinossauros.
Mano, tinha uma galera lá no bairro que colecionava essa porra.
E tinha gente que não gostava tanto de chocolate, comprava vários e jogava chocolate fora, só pra ficar com a figurinha.
Não, é loucura. Eu já comi chocolate de colecionador,
otário. Não tinha o chiclete Plock ou... Cara, aquele outro concorrente, Ping Pong, né? Que eram concorrentes.
Sim,
e eles tinham as figurinhas da Disney. Eu lembro do Rei Leão, do álbum do Rei Leão, das figurinhas, tudo.
Porra, o bom do chiclete era tatuagem. Tatuagem, chiclete, quem nunca fez?
Tatuagem clássica demais. Mas eu quero saber de vocês aí, o que é que vocês tinham de aventurinhas
com... Então, nesse segmento de explorar o bairro e caçar coisa, revirar o lixo. Eu nunca colecionei nada, porque até hoje eu não tenho esse rolê de colecionar nada.
É que o nosso bairro era um país, né, Evandro? Pra gente
criança, era um mundo, né? Mano, a gente mais uma vez deu esse rolê de vagabundo, safado, de caçar coisa pra roubar mesmo, pra tentar vender, pra comprar ficha de fliperama. E uma vez a gente teve a genial ideia de simplesmente roubar a cerâmica de um vizinho. Os caras te entregaram. Mano, olha a ideia de imbecil. Era, sei lá, 13, 14 anos já, um pouquinho maior. Os caras do material de construção tinham entregado a cerâmica lá pro cara. Ele ia colocar na casa dele, sei lá. Tava no quintal dele. Mas ele tinha um muro muito pequenininho, que dava pra pular facilmente. A gente não chegou a concluir o fato, porque seria muita mancada. Mas eu lembro nitidamente da gente ficar a tarde inteira...
Planejando.
Bolando. Planejando, não, e preocupado aonde a gente ia vender. Tipo assim, a gente falou, suave, cara, vamos roubar a cerâmica e foda-se. E aí a gente, tá, mas a gente vai vender pra quem? E a gente pensando em voltar lá pro cara do material de construção, porque era na entrada da vila, o cara do material de construção, não era uma loja longe. E tentar oferecer pra ele mais barato. Mil planos mirabolantes, tá ligado? Não,
de tipo como... assim, provavelmente o cara que vendeu a cerâmica foi ele, né?
É, ele ia, tipo assim, e outro, imagina um monte de moleque, era uma rua movimentadaça. A rua que eu morava era muito movimentada. Tipo assim, alguém ia ver a gente pulando o muro do cara, pegando a cerâmica, passando um pro outro, colocando num carrinho de mão, sei lá, e levando pro outro lugar, tá ligado? Mas eu lembro, mano, nitidamente desse bagulho, da gente ficar a tarde inteirinha planejando esse roubo da cerâmica. E uma vez a gente achou uma bateria de carro no caminho de volta de um lugar que eu fazia curso. Aí a gente, pô, e lá perto de casa tinha um rolê de ferro velho, o cara comprava fio, esses negócios. Aí a gente, caralho, essa bateria, será que não dá pra vender pro maluco lá não, mano? Aí lá vai, três peão revezando pra carregar a bateria toda.
Pesado pra caceta.
É, pesado pra caralho. Pra chegar lá e tentar vender pro cara, o cara simplesmente não comprou. A gente rodou, sei lá, 5 km carregando a bateria, na esperança de comprar as duas, três fichas. E o cara falou, não, mano, você não dá pra comprar não, não vale nada não. A gente falou, ah, porra, jogou lá no canto e deixou pra ele, tá ligado? Então tinha essas expectativas de levantar algum dinheiro de algum jeito. Fazer juju, a gente já pensou em fazer juju pra vender também. Bom, tipo, demais. Mano, explorar a economia local.
Não, uma coisa de economia que eu fazia era procurar também, quando a gente fazia esses tour em bares, a gente também tava atrás de garrafas, né? Porque podia vender classe. Garrafas, né? Garrafa de cerveja e de
refrigerante. Em Fortaleza tinha isso, onde vender a garrafa ou trocar pelo pintinho colorido quando o cara
passa. Aham, tinha, caraca.
Ou então o carro do doce passava e trocava pirulito.
Mas, Bruno, olha essa época de filha da puta, mano. O cara passa, o cara simplesmente meteu um monte de pintinho no guache e aí ele passa num bairro, o cara querendo catar ferro antigo, garrafa, qualquer merda que tenha algum valor de reciclagem. E a gente troca de dar um pintinho, mano. Qual a lógica dessa porra, cara? Pintinho amarelo, azul.
As casas todas com os cocoricó, cara. É? De nada.
Que vai durar 2 semanas e morrer, provavelmente, coitado do pintinho, mano.
É uma crueldade fodida, né?
Crueldade demais, mano. Porra, mas
é crueldade. Se não for cruel, fudeu. Agora você tem uma galinha na sua casa.
Desculpa, Luiz Amel, mas eu tive vários dos pintinhos coloridos, mano.
4 horas da manhã, os bichos fazendo cocoricó assim.
Nossa, mano, na casa da minha
mãe teve um. Mano, teve um que cresceu lá em casa. Ficou bitelo e ele mordiu o tornozelo das pessoas, cara. Era mó da hora. Era tipo um cão, um galo de guarda. E alguém...
Frango de guarda.
É? E alguém diferente lá em casa, ele ficava rondando e dava uns bicadores no tornozelo, filho. Aí um dia ele simplesmente fugiu, foda-se. Não sei que fim deu.
Não, foi nessa época que eu entendi que a galera que fica procurando, né, essas garrafas, coisas de metal e etc. O cara tem que juntar muito.
Muita coisa. Sim,
muito, pra ganhar um dinheiro.
Pra não dar nada, mano. É foda.
Puta merda, mano. É muita coisa. É,
aqui tinha a lenda que se você juntasse uma garrafa pet de... daquele anelzinho da lata de refrigerante, dava R$50. Aí, meu irmão, vai juntar um negócio, uma garrafa pet.
Ah, uma garrafa pet de anelzinho
de...
De lata, é.
Entendi.
Dava R$50.
Mas é um cofre, país, né? Um cofre de... Você passa muito tempo, você tem que consumir muito, né? Pra poder...
Caraca, na época também tinha... É, o cara gasta pra caralho pra depois pegar R$50. Tinha a lenda também que você conseguia trocar por uma cadeira de rodas.
Cadeira de rodas. Exatamente.
Puta, essa cadeira de rodas dia... eu também lembrava, mano.
Não, mas hoje em dia realmente tem ONGs que fazem esse rolê. Pra incentivar a galera
a se foi a cara do golpe pra mim. Mano, é louco. Uma cadeira de rodas é caro pra caralho, mas vai dar pra quem isso?
Vai trocar por uma garrafa com um tampão, anelzinho.
Pois é, mano. Eu sempre achei a maior cara do golpe essa porra aí.
Não, mas hoje em dia tem.
Outro tour que a gente fazia bastante, de ir nas oficinas de carro. Sempre tinha no bairro, tinha umas 3 ou 4 oficinas dessas, assim, grandes.
Sim, sim.
E aí, de tempos em tempos, a gente ia pra ver se tinha algum rolamento que eles não estavam usando pra fazer.
Isso, os
carrinhos de rolimã.
Carrinho de rolimã, porra.
Ou tirar ou abrir o rolamento, se tiver algum rolamento quebrado, pra ter uma bola de gude de aço. Que o pessoal não deixava jogar, né?
Porque não deixa, você pode jogar. Você
quebrava.
Porra, bolinha. Nossa, mano, quebrava as bolinhas, os bolicão de vidro. Os caras quebravam com a bolinha de aço. É.
Nossa, o Evandro falou de roubar e o Jurandir falou de carro. Eu lembro que era uma sacanagem que a gente fazia também.
Roubar os pneus. Vocês roubavam carro.
Os pininhos dos carros, mano. Do pneu.
Puta, isso é muita sacanagem,
diferente.
Mano.
Os da Volkswagen sempre tinham uns com os símbolos. Nada. Botava na bicicleta.
Botava na bicicleta. Eu tenho tanto sentimento de culpa disso que no meu carro, do lado do motorista assim, tem 30 deles, desses pitos. Eu sei assim, alguém um dia vai tirar.
Eu, exato. Não, exato. Você acredita que eu fiz a mesma coisa, onde eu cheguei um dia no borracheiro. Não do carro atual, mas de uns carros pra trás assim. Eu falei assim, cara, me dá tipo 50 pininhos aí. Eu falei, comprei do cara os pininhos pra andar com o carro. Eu andava com isso na mala.
Mano, eu lembro que os caras que tinham tipo uns Golf, uns carros mais da hora assim, tinha uns que tinha um símbolozinho da Volks assim, tal, todo diferente.
Mano, assim, roubava e botava na bicicleta. Não, cara, é de época de criança.
Pininho de...
Não. Mano, toma. Eu preciso contar essa história, porque essa história tem um pouquinho de Jurandir no meio. Lá na...
Fique.
Não foi de criança, foi adulto já. Mas foi justamente quando eu conheci o Jurandir lá na...
CCXP.
Não, CCXP, pô. Na Campus Party.
BGS.
Você acredita? Eu fiquei muito puto. Não, foi na Campus Party.
Anime Friends.
Eu cheguei, deixei o carro estacionado lá e a gente passa o dia inteiro lá. Só que eu não dormia lá nas barracas, eu voltava pra casa. Um dia eu deixei lá, mano. Você acredita que os filhos da mãe roubaram os parafusos da roda do meu carro?
Que isso, mano?
Parafuso? Dentro do estacionamento da Campus Party. E pior que o cara fez isso de espírito zombeteiro, porque o cara tirou três de cada roda e deixou só um em cada roda.
Caralho, era algum hater do Bruno daquela
época. Só pra não cair imediatamente
quando você
andasse com o seu carro.
E você percebeu que começou a andar e o carro ficou estranho? Porque você não percebeu na hora que você chegou, né?
Não, eu percebi na hora que... Porque, cara, quando tá faltando três de cada roda, você percebe, mano.
O carro dá uma entroncada.
O carro dá uma riada. Mas falou, mano, tem um negócio errado aqui. Aí eu falei que não acredito.
Podia ter causado um acidente, imagina.
Exato. Maluco, imagina, o bicho pega marginal, mano.
Não, ali, acho que era no centro. A gente pegava imigrantes ali, filho, né? Nem marginal, imagina.
Da porra.
Nossa, é
uma louco. Vez roubaram o meu retrovisor, mano.
Caraca.
Cheguei e tava só o ferro pendurado. É foda, vagabundo é foda, mano. Aí eu falei, tem jeito, né? Eu vou ter que começar a pagar estacionamento. Foi na época que eu trabalhava no shopping lá de gerente.
Não, mas isso nossa. Que é o pior, mano. A Campus Party é um estacionamento pago caríssimo.
Não, aí eu deixava na rua. Eu vagabundo, não queria pagar 100 conto pro shopping pra estacionar lá, porque eu tinha desconto de lojista, e eu pagava 100 reais pra estacionar mensal. Aí eu falei, porra nenhuma, vou economizar 100 reais e estacionar na rua. Mas aí, mano, imagina, a pessoa todo dia estaciona o carro no mesmo lugar. É lógico que o vagabundo
tá avisado,
sabe
que... Tá avisado,
é. Aí um belo dia eu chego, cadê os dois, tá? O da frente e o de trás. Sem retrovisor. Eu, mano, nem... E aí eu falei, eu que um otário caçar na internet retrovisor que cabia pra comprar. Mãe, vagabundo é foda, mano. Mas aí eu fico pensando, será que o cara não era só o Evandro Jovem que ele comprou as fichas também?
Pois é. Cara, um chegado meu fez uma vez, que foi muita sacanagem. Eu cogitei
roubar cerâmica, caralho. O cara tá aí tentando, né, mano?
E foi nesse mesmo esquema, mano. Tinha um carro lá, que era um Audi antigo, mas ele tava sempre parado no mesmo lugar. Às vezes ele ficava semanas parado. Aí um amigo meu falou, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrancar o símbolo desse carro, aqueles quatro círculozinhos da Audi. E vou vender essa porra lá na
loja LX.
De negócio de carro ali, é.
Caralho.
Na LX, né? Aí foi, ele arrancou o negócio, foi na loja do cara, o cara não quis comprar, aí ele passou a andar com o negócio pendurado na corrente de pescoço.
Foda-se. Beat my ride.
Que nem um idiota, assim.
Eu tive um choque de realidade desses aí. Quando eu era mais novo, a gente jogava bola numa quadra, que era perto da nossa casa, que era de uma escola. Só que a gente sempre ia no fim da tarde e a escola já tava fechada. Ela só funcionava pela manhã. E aí a gente sempre pulava o muro pra jogar lá, né? E a gente... Eu nunca tinha caído a ficha de que o que a gente tava fazendo era errado. A gente tava pulando o muro de uma escola que tava fechada pra ir jogar bola e tudo mais. E a gente voltava... Tipo, era tão natural fazer isso que a gente nem... Sabe? Eu nem me tocava. Aí teve um dia que tinha um monte de roupa estendida do lado da quadra. A gente, caraca, vamos fazer isso de time. Que era tipo fardas da escola. E
caralho,
a gente simplesmente usou, cara. E aí aí se passaram anos. Anos se passaram. E eu fiquei lembrando assim, caraca, doideira, não, mano. Eu pulava o muro da escola.
Mano, pra jogar. Fazia isso toda semana lá na
não, casa isso da minha avó
no interior.
Era normal. Escola é o mínimo. A gente entrava ali em casa pra tomar banho da piscina, caralho. Nossa. Cansei. Quiser pesquisar no Google aí, pode caçar o vídeo. Parque Primavera. Pertinho da Vila Helena, que era onde eu cresci. A gente andava, dava o quê? 10 minutos. Só as casonas monstruosas, com piscina de rico pra caralho e tudo mais. Mano, eu cansei de olhar, não tinha ninguém.
Cara, olhar assim, o cara não vai se incomodar se eu der um mergulhinho, né, mano?
Eram as casas muito imensas, mano. A gente passava a tarde inteira lá, cara. E uma vez eu saí fugido, tá? O cara veio gritando lá no horizonte.
Filho, eu tenho uma história dessa aí, Evandro, que foi pra justiça, pô.
Tá, porra. Contraventor.
Teve até audiência, acho melhor nem falar. Não sei, prescreve tantos anos?
Prescreveu. Se botar já seu nome, aparece no Jus Brasil lá.
Não sei, não, porque eu não... Eu Mesquita. Os parceiros seguraram a onda, sacou? Não teve
caralho.
A... Não x-novaram, mas, mano, entramos na casa uma vez lá e fiz Amazônia, mano. O cara tacaram até a bicicleta dos caras dentro da piscina. E
cara, mas vocês escrotizaram também, né,
mano? Caraca, criança, ideia, idiota, né?
A gente só tomava banho, honestamente. Não zoava nada, não. Era errado porque você estava invadindo propriedade privada.
Totalmente. Mas a gente se ferrou, teve que pagar. Aí na hora de pagar, todo mundo dividiu e tal. Mesmo os caras que não
foram. Mas é quando a gente. Quando a gente é mais novo. Mais novo tem umas inconsequências dessa, né? Que nem.
É, pra você caralho. Você nem pensa que é erradaço.
Eu fazia isso com. Mas não com propriedade habitada. O que, que eu fazia? Eu era um mini. MST aí. O que, que eu fazia? Eu ia pra escola, já desde a primeira série já ia de ônibus, então eu passava muito nas ruas e ficava prestando atenção em casa abandonada. Aí o que, que eu fazia? Tipo, eu chegava e eu meio que colonizava o lugar, velho. Eu pegava toda tarde, porque eu estudava de manhã, eu ia pra escola e tal. Aí na tarde, o que, que eu fazia? Pegava minha mochilinha, botava meus minigames, da época aqueles minigames do Paraguai, botava revista em quadrinho e botava fruta, tipo mexerica, banana.
Caralho, é o Goonies, é o real Goonies.
Saía com uma mochila nas costas e aí eu falava assim, putz, eu vi aquela casa. Aí eu ia pra aquela casa, tipo, aí a casa tava abandonada, eu passava tarde lá. E aí, tipo, aquela casa era a minha casa agora.
O Bruno todo inocente, ele ia lá só pra ler revistinha, comer uma maçã, enquanto algumas horas antes ou depois tinha um cara fumando uma pedra lá, um bagulho
assim. Sim, não, tipo, e tinha umas casas totalmente destruídas, os bagulho tudo cheio de cocô, mano. Cocô humano mesmo, o cara chegava
lá. É, claro, velho.
E aí, tipo, eu ia descobrindo casas e casas novas, assim, tipo, e aí eu meio que colonizava a minha vizinhança, assim, ó, essa aqui é a minha área agora. Aí na outra semana eu
descobri um
lugar novo. É, então, aí um dia eu achei
um salão. Cara, era um jogo, né? No mapa do GTA ficava com B, tá ligado? Aqui é casa do Bruno.
Aí um dia eu achei um salão comercial, porque aí era o ápice, porque era assim, ele não tinha nada demais, só que ele tinha aquela porta de... Aquela porta de aço, manja, que fecha.
Nossa, mano. Residente, porta do residente.
É, e tava aberta, aí eu falei, mano, agora eu tô super seguro. Porque eu entrava, fechava e passava a tarde lá, mano, fazendo minhas coisas e tal. Aí hoje em dia tem um pessoal lá que comprou mesmo e tal. E até conheço, um abraço pro...
Caralho!
Pessoa que eu vandalizei a sua casa aí uma época.
Não, nunca vandalizei, porque, aliás, eu estava lá antes dele. O senso de propriedade ali
podia ter mais feito direito. O uso aí, Bruno. Devia ter feito um uso aí, ficado com a casa pra
você.
Uso
campeão, né, mano? Pô, o que é isso?
Vocês já pensaram... Bruno, vocês já pensaram em fugir de casa alguma vez? E, por exemplo,
já, o Bruno falou desse lugar.
Eu fugi de casa ou ficar nesse lugar?
Fugi de casa.
Eu também fugi
de casa. Eita porra, os revoltados.
17 anos e fugiu de casa?
Eu fugi de casa, mas a briga foi uma treta bonita. Nem sei se eu conto aqui. Foi uma
caraca,
treta.
Tudo do Bruno, né? Não sei o que eu sou. Caraca, mas com o que, mano? Com de quê, mano?
Tá, eu vou contar. É o seguinte... Minha mãe, né, como toda boa baiana, tem um sangue bem quente às vezes, assim, né? E ela é bem enérgica quando ela quer punir os filhos.
Poucas ideias, poucas ideias o termo.
E assim, e foi muita besteira. Tipo, eu tava fazendo alguma coisa em casa, assim, e eu devia ter, sei lá, meus 15 anos na época já. Já era um adolescente. E aí, do nada, minha mãe começou a brigar comigo, assim, do nada. Mas ela brigou comigo de um jeito... Tipo, que ela começou a jogar as coisas em mim. E aí o limite do meu foi quando ela jogou o meu Mega em cima de mim, mano. Ela pegou meus videogames e começou a jogar em cima de mim. Mas jogar, não é jogar, tipo, eu tô sentado e ela jogou assim no meu colo. Ela pegou o bagulho e jogou na minha cara e eu em pé, velho. Aí eu falei, ah não, mano. Ah não, acabou. Vou fugir daqui. Aí eu peguei minhas coisas, fugi de casa, fui lá, o Evandro deve conhecer, eu fui lá pro centro de Osasco, ali na estação de Osasco, Evandro.
Top, aham.
Mas antes de ter o terminal lá, era tipo só estação mesmo.
Antes do desenvolvimento chegar.
Exato. Mano, aí eu passei a noite lá, cara...
Na rua?
Na rua, na rua.
Mega drive assim, da mochila e foda-se.
Não, deixa os joguinhos pra trás, tá? Na roupa, na mochila
e tchau. Vai pra onde? Não sei.
Não, então, aí eu fui pra estação, por que eu fui pra estação? Porque era madrugada já. Então, caralho, eu tava esperando dar 4 da manhã, que era o horário que os trens começavam a rodar, pra eu poder dormir. Porque eu ia entrar no trem, sentar, ia dormir até do horário de estudar no outro dia, tá ligado? E aí, nessa época, eu já fazia Senai, inclusive. Aí, mano, eu passei a madrugada lá, maluco, as coisas que eu vi. E eu, eita, assim, imagina, porra, moleque 14, 15 anos, colavam uns caras de carro assediando.
E seus pais não foram atrás de jogo, que você saiu de casa?
Forte. Então, não, então minha mãe não percebeu. Tipo, porque eu saí na madrugada. E aí no outro dia, só que é que tá, meu pai, ele era instrutor do Senai. Então assim, e meus pais já estavam divorciados nessa época. Aí eu saí de casa, aí no outro dia ela pegou e ligou pro meu pai. Falou assim, ó, o Bruno saiu de casa, papapá, meu, aí meu pai, se minha mãe é poucas ideias, meu pai é menos ainda, mano. Aí meu pai me pegou, me levou até em casa, assim, ó, me pegou pela orelha, me levou até em casa. Falou assim, você nunca mais vai fazer isso, papapá, papapá, falou. E assim, vontade depois disso até rolou, teve, mas eu só lembrei. Aí eu falei assim, mano, lembra do que você passou naquela madrugada, porque o bagulho é tenso, mano. Quem mora na rua... O bagulho... E eu passei uma noite, hein, velho?
Não, e revoltinha de adolescente, né, mano? É foda.
Exato.
Mano. Com certeza você tava errado, tá ligado? Nesse rolê.
É, não.
Você achou que você tava certo, mas com certeza você tava errado.
Achei que eu tava na minha razão e não tava, mano. Eu devia ter feito alguma coisa errada mesmo. E, mano, assim, ó, não façam isso, velho. Porque o bagulho é tenso, cara. Eu já fui, assim, já presenciei
algumas coisas. Não, mas, Bruno, as crianças de hoje em dia nem... Você acha? Ah, é aquele meme do cachorro, caralho. Mãe do cachorro musculoso e outro cachorro quietinho. Uhum. Crianças... Ah, gente, 80, 90. Vou fugir de casa se for essa merda. Crianças hoje em dia. Mãe, caiu o Wi-Fi. É isso. Mano, eu tenho certeza que a criança Fortnite nunca pensou em fugir de casa. Ela pode se revoltar por outros rolês. Nessa de tomar, sair na rua real. Os moleques estão falando, eles ficam no condomínio, caralho. Se ele sair pra rua aqui e ver alguém pedir dinheiro, ele já se assusta.
Meu irmão, ele já brigou em casa várias vezes e tudo. Aí, vou fugir de casa. Aí ele botou umas roupas na mochila, pegou a prancha de surf dele, botou debaixo do braço.
Vou viver da minha arte.
Ele saiu e 2 horas depois, tipo assim...
Ele voltou.
Alguém tocou a campainha dizendo que ele tava dormindo em frente lá em casa.
Mano, o meu foi meio flop assim também, que eu saí pra aula e já levei tudo. Falei, mano, da aula já vou embora, tudo. Aí eu fui pra um lugar lá no bairro do vizinho aqui, fiquei. Aí já falei, é aqui que eu vou morar agora, foda-se. Não quero um lugar, tinha um espaço. Passou umas 2 horas e falei, mano, eu não tô conseguindo ficar aqui de tédio. O que eu vou fazer? Mano,
eu quando
não dá?
Quando minimamente passou pela minha cabeça vazar de casa, o pensamento que foi, porra, daqui a pouco é a janta, né? Vou.
Não, aí eu fiquei na rua até. Tipo, eu fiquei na rua até, tipo, sei lá, 11h30, meia-noite, aí cheguei em casa e volto e falei, mano, não vai dar certo isso, vou ficar na rua, vou fazer o quê, mano?
O cara não aguenta, o cara não aguenta horas, cara.
O que eu vou fazer na rua, porra? Aí eu cheguei em casa, meu pai, tava na rua, filho, tava... Eles nem perceberam que eu tinha saído fora.
Achou que é tal da Atena, né? Todo mundo, caralho. Não,
cara... Meu pai tava lá, né? Meu pai tava lá fumando cigarro, assim, vendo qualquer coisa na TV, vai.
Aí tu, eu fui embora, aí teus pais, aí foi.
Eu nem falei nada, você acha que eu vou pagar de ridículo? Eu falei que fugi de casa, eu tava lá de volta, tá ligado? Não vou falar o quê? Eles nem sabem que bom. Eu fiz isso na vida.
Muito bom, cara.
Eu fui embora. Mas já voltou?
Foi embora de pra onde, né? Ninguém percebeu que eu saí e voltei, tá ligado?
Eu tenho com. Assim, o Gunis. O Gunis não, o Conta Comigo. Ele atiçou muito a cabeça das crianças em ter esse tipo de aventuras, né? Porque o Conta Comigo é esse filme, né? De juntar os amigos. Pra ver uma lenda, um garoto que morreu num negócio longe, num trilho de trem, e aí vai todo mundo junto, passa por várias coisas e tudo. E aí, muitas crianças nos anos 80 e 90 queriam ter esse tipo de aventura com seus amigos, só que nunca podia, né? Porque os pais nunca deixavam sair pra lugar nenhum, né?
Porque é perigoso pra caramba.
Perigoso demais.
Né? Vamos falar a verdade. Demais.
Só que as nossas mini-aventuras, às vezes, era sair do bairro. Sair do bairro era um negócio... Meu Deus do céu, estou... indo para um novo mundo, meu Deus, existem coisas. Parece um negócio territorialista, né? De você só ter o seu bairro ali. Aí quando você descobre o mundo que tem fora dali, é mas real. Mas era pra
caralho, mano.
E ir a pé até o bairro vizinho, 2 bairros. Sim, pra frente, parecia isso. Uma jornada, filho.
Isso. Eu lembro porque eu soltava raia, né? No meu bairro e tudo. E aí às vezes tinha as peregrinações entre bairros, porque tinha... Cara, o bairro tal... Eu morei a infância inteira na Parquelândia. Aí tinha vários bairros ao redor que a gente queria ir. Porque, tipo assim, cara, tem as maiores arraias são desse bairro aqui. Então tem que pegar o ônibus pra ir pra lá. E aí a gente, caraca, com 12 anos pegando ônibus e com as arraias assim entrando no ônibus. Pra ir pra um outro bairro pra soltar lá. E aí no fim da tarde tinha que já vir embora. Porque a gente tinha medo de não ter mais ônibus. Sendo que ônibus vai até, né, 10 horas da noite. A gente ficava com medo e tudo. Essas mini-aventuras era um negócio que era... Que os pais da gente, obviamente, nunca sabiam, né? Porque
nunca
se a gente falasse, sabendo. Eles não queriam deixar a gente fazer. Então a gente fazia muita coisa escondida. Aliás, os pais não sabem de nada, né? Mas essa é a verdade, né? Ele não sabe. Ele não,
o pai só tá conhece. Preocupado em coisas de pai, mano. Paga
nem
a conta.
Dentro de casa, nem dentro de casa eles sabem as coisas direito. Imagina fora.
Nossa. Nossa, eu fiz tanta coisa que eles não têm nem ideia. Nunca. Sei lá, nem sei se eu vou contar também.
Mano, o pai olhava e falava assim, ó. Chegou inteiro. Tá faltando um dente, tá, é nóis.
Às vezes não era nem aventura, a gente armava era confusão mesmo. Fazia coisa errada demais. Nossa, eu lembro que tinha. O dia que a pessoa descobriu que o. Tinha um shopping aqui que ficava tipo uns dois bairros pra frente do meu. Aí a gente ia a pé até lá, morava quase mais de uma hora. Aí chegava, descobriu que o cinema tinha uma entrada pelo estacionamento e dava pra você... Se tivesse um cartãozinho desses de plástico, cartão de telefone, cartão de ônibus, dava pra abrir a porta. Caralho. E aí a gente direto entrava por trás e assistia um filme.
Aí sim.
Aí só que era o filme randômico, né? A gente nunca sabia que sala que... O que tá passando naquela sala. Chegava e às vezes tava na metade, via qualquer coisa. Mano, teve um dia que a gente tava num bonde assim, devia ter uns oito, moleque. A gente abriu a porta assim, ó, e já chegou, e era a porta na parte da frente do cinema, né? Já chegou entrando, correndo e sentando na primeira fileira assim, fingindo que não tinha nada acontecido. Era um filme, tipo, de muito de criança, tipo, sei lá, um filme da Xuxa, qualquer besteira dessa. Era só um tanto de pai e de mãe, na verdade, e um tanto de criancinha mesmo, 3, 4, 5 anos.
Caralho.
Mano, as mães saíram correndo. Não, o que vocês estão fazendo aqui?
Pega, ladrão.
Nós começamos a apanhar das mães pra expulsar a gente dentro da sala. Foi talvez uma das maior vergonha que eu já passei na minha vida, que eu tava apanhando um tanto de mãe.
Um monte de criancinha. Minha criancinha, você não ter levantado pra dar butinada em você também, filho.
Mano, nós ficamos de cara.
Cara, o Jurandir falou de viagem, assim, de bairro e tal. Aí eu lembro da primeira viagem que eu fiz sozinho, tipo, sozinho sem meus pais mesmo, assim, sabe? Tipo, tinha 12 anos. E aí foi uma viagem que eu ia fazer pro Tocantins pra visitar minha madrinha. Aí a gente pegou o ônibus e, assim, sozinho, eu como responsável. Se liga, eu 12 anos e meu irmão com 10. E eu era o responsável pelo meu irmão, se liga. E aí a gente pegou um ônibus lá na época da Itapemirim, sei lá se era da
Itapemirim. Cara, 12 anos, foi a primeira vez que eu fui pra Carapicuíba, Bruno. Um simples ônibus municipal de meia hora.
Não, cara, já nesse ponto, assim... É, então, nesse ponto, meus pais...
Mano, quantos dias uma viagem dessa aí?
São 27 horas no ônibus. 27 horas, dá um dia e 3 horas.
Meu Deus.
Imagina, criança... Num ônibus um dia e 3 horas, mano.
Um pouquinho de Forrest Gump, mas vai lá, manda
bala. Não é, mano, eu tô falando sério, porque, assim, meus pais...
Só um... Sabe quando a comida tá sem sal, você só dá um...
Não, mas... Segue a história. Porque, assim, meus pais, nesse termo de independência, assim, eles sempre foram muito assim, mano, vai. Eu com 7 anos, eu já pegava ônibus pra ir pra escola, cara, sozinho, assim, ônibus mesmo. Tipo, não era perua, eu pegava ônibus na porta de casa e minha escola não era perto, tipo, minha escola ficava, vamos supor... Uns 20, 30 minutos de ônibus da minha casa, entendeu? E o ponto não era na frente da escola. Tipo, aí eu descia e tinha que andar mais uns 10 minutos, sabe? Meus Nossa, pais sempre falaram assim, horrível. Não, você tem que aprender a ser independente. Isso é bom, cara, porque, por exemplo, quando eu cresci meus 18 anos, eu falei, não, agora eu vou sair de casa e tal. Acho que é bom uma pessoa sair de casa tão cedo? Também não acho. Acho que você pode aproveitar melhor a tua família. Eu sinto muita falta dos meus irmãos e tal, mas... Isso me ajudou a ter independência, sabe? Tipo, eu sou muito... Nesse caso, vou ter minha casa, fui lá, comprei um apartamento, vou lá, minhas coisas, tchau. Então, assim, meus pais sempre incentivaram muito isso. Não, você vai, quer ir pro lugar? Vai de ônibus, mano. Vai de ônibus. Vai pra escola? E era cedo pra caramba, mano. Acordava 5 horas da manhã pra ir pra escola, porque, né, eu entrava às 6h30, 7 horas. Tipo, não, vai você, vai lá no ônibus. Por isso que eu falei que eram épocas diferentes também. Que hoje eu jamais deixaria, por exemplo, minha filha... Hoje em dia, tudo bem que ela já é adulta, mas... Criança, 7 anos de idade, você deixaria no ponto de ônibus 5 da manhã, mano? 5
tá
e meia.
Maluco.
Nem ferrando.
Adulto já tá perigoso, caralho.
exato.
5 horas da manhã, meu pai me falou lá que roubaram na frente da casa dele esses dias 3 mulheres lá no ponto.
Exato.
7 horas da manhã, passou de moto e rapou o celular das velhas.
Né? E aí minha mãe trabalhava na Itapemirim. Tipo, minha mãe trabalhava. Itapemirim, pra quem não sabe, é uma agência de turismo que vende viagem. Eu nem sei se ainda tem, mas vendia viagem de ônibus. Pro Nordeste, Centro-Oeste, tudo. Vendia, era... Era até conhecidinho, assim, na época. E aí, a gente entrou de férias e minha mãe não ia estar de férias. Ela falou assim, então vocês vão. E aí, eu com 12 anos, eu com meu irmão com 10. Só não foi meu irmão mais novo, que na época acho que ele tava com 4. Aí não tinha como eu cuidar daquele de 4 anos de idade. A gente pegou o ônibus, foi lá pro Tocantins. E não é o Tocantins hoje que, tipo, tem rua asfaltada. Na época não tinha nem rua asfaltada na capital. A gente foi pra Palmas, não tinha rua asfaltada. Tipo, não tinha. O bagulho era tenso, mano. E aí chega eu, moleque, de 12 anos, lá na rodoviária do Tocantins, sem saber pra onde... Eu tinha que... Assim, eu sabia que
eu
tinha
que ir pra casa. Que ano foi isso, Bruno? Que ano?
Foi em 90 e... Foi 94, 95, foi, acho que foi isso,
tá
por aí.
Tá, porra.
Foi por aí.
E aí, você chegou e você perguntando na rua: oi, onde mora minha tia?
É, não, então, aí eu cheguei lá, eu só sabia o nome do bairro onde ela morava. E ela não tava na estação, no, tipo, no terminal. Aí eu fui, perguntei pro pessoal onde que tem um ônibus que passa pra tal lugar, papapá, papapá. Fui e perguntando, isso era vantagem, como o lugar ainda era pequeno, tipo, a cidade era pequena, tinha pouca gente morando, você falava e as pessoas sabiam. Então eu fui lá, consegui descer no bairro certo, pegando o ônibus. Aí chegando no bairro, eu falei assim: ó, tô procurando fulano de tal, papapá, papapá. Até eu consegui chegar na casa da minha madrinha, cara.
Nossa, mano, outra época mesmo.
Era outro, não, era outro.
Se fosse hoje em dia, você ia sacar do Uber e já era, nós.
Não, exato. Endereço,
ou ela te buscaria de Uber mesmo, qualquer merda assim.
Não, hoje em dia você não consegue nem mais, tipo, se perder, né? Se perder não é uma parada que existe um vocabulário.
Uhum. Posso acabar a bateria do celular?
Posso acabar então, a bateria? Então, nem isso.
Aí você não sabe o que fazer mesmo, mano. Não, você não consegue fazer o que o Bruno fez.
Felipe, alguém na rua vai ter o celular. Quando o popular te para na rua hoje em dia e pergunta alguma coisa, se você não sabe, é só você olhar no Google Maps pra ele, mano. Eu faço isso. O cara fala: onde é tal rua? Eu não sei o nome de nenhuma rua de onde eu moro. Mal eu sei a minha, tá ligado? Aí eu falo: calma aí que eu já vejo pra você. E aí eu vejo pro cara onde é e explico, tá ligado? Então, mesmo se você tiver sem o seu celular, você acha alguém que tem e ele te ajuda.
Isso é uma coisa que hoje eu nem me preocupo mais. Antigamente eu dirigia, tipo, eu sabia nome de tudo ao redor. Hoje em dia, mano, se eu nem me preocupo mais. Vou pra um lugar que eu não conheço, vou me preocupar em conhecer o caminho, não. Boto no Waze,
guia,
boto
no Maps.
O guia quatro rodas. Não tem um guia quatro rodas?
A gente é da época, Bruno, que a gente decorava os números de telefone de quase todo mundo.
Sim.
Como é que sabe hoje em dia? Você não sabe. Duvido saber de alguém, assim, parente.
Eu só sei tudo. Dos meus
eu
pais.
Eu sei dois.
É, você sabe de conexões de mais diretas.
O fixo, né? De casa, que é a vida inteira, foi o primeiro telefone que eu aprendi e tudo mais. E o meu, só. Você perguntar do meu pai, eu não sei o número.
Eu sei do meu pai e da minha mãe,
é
só.
É engraçado porque, assim, fixo em casa eu não tenho mais. E da minha primeira casa, eu lembro até hoje, que era 243.
É, o fixo que eu falei é o do meu pai, tá? O fixo que eu morava antes e tal. Não é o... Aqui em casa não tem.
Eu lembro também.
É bizarro essa evolução, porque esse fixo, ele ganhou dois dígitos, mano.
Depois, né?
É, ele era um número, depois ele ganhou um dígito na frente, agora ele ganhou outro dígito na frente. E é fixo, não é o lance do 9.
Esse negócio de fazer viagem, assim, é curioso, né? Porque a gente tinha muito nas escolas... Excursões, né? Excursões da escola.
Nossa, porra, mano. Bom demais.
Tinham várias senhora. Dessas, assim. A clássica fábrica da Coca-Cola, né? Que
todo mundo ia, caramba, mano.
Todo mundo foi nessa
escola. Eu nunca fui nem aí. Ricos, estou cercado de milionários.
Você nunca foi?
Como é que tem fábrica da Coca-Cola em toda cidade?
Eu nunca nem sabia que existia essa excursão aí.
Cara, juro, mano, por mentira, Deus. Nunca foi em umazinha,
não,
mano.
Não, nem sabia, juro.
Eu fui excursão na fábrica da Coca-Cola, eu fui na fábrica do... Da M. Dias Branco, que fazia os biscoitos da Richesta e tudo mais, que fazia os biscoito e bolacha, né? Fazia os dois. Salgado e doce. E aí a gente visitou lá e mostrava como era o cheiro de biscoito toda hora. E do nada chegava alguém com uma bandejinha com
biscoitos. Vários,
assim. Ai, caraca, não sei o quê. Meu sonho era mergulhar numa piscina de Coca-Cola.
Caralho.
Não, então, só pra explicar esse rolê da Coca-Cola, pra quem não tem, e por, até por Evandro entender, eles faziam isso aí, Evandro. Pra fazer lavagem cerebral nas
crianças. É lógico, pra criança achar Coca-Cola da hora já tomar desde pequeno.
Exato, então eu lembro até hoje, assim, ó, a vez que eu fui, eles levam você pra conhecer a fábrica da Coca e tal, e aí no final eles botam você pra ficar assistindo, pegar da Laranja Mecânica, ficar assistindo propaganda da Coca.
Eu lembro que eu ganhei um copo no que eu fui também.
É, então, e aí enquanto você estiver lá curtindo a propaganda, eles vão te dando refrigerante de graça. Tipo, vão pôr refrigerante você assistindo. E aí o que a gente começou a fazer? Tipo, a gente, bando de criança, de novo, e começou a cantar a música da Coca junto e os caras socando, tipo, refrigerante da Coca, né, gente, sabe? É isso, é um trabalho que eles fazem.
Não, o marketing da Coca-Cola
de lavagem.
Sempre foi.
Cerebral, mano.
Mas um negócio que era curioso, o que eu fui muito foi Play Center, que é de São Paulo, estudou em escola pública, com certeza também foi, e Estação Ciência. Mas a do Play Center, especificamente, era um bagulho muito clássico, mano. Porque eu lembro de ficar sem dormir, Bruno. Não sei se você ficava nessa ansiedade de... Porra, então, chegou a excursão do Play Center. Caralho, a mãe excursão do Play Center. Play Center, hein, gente? Nossa. E tipo assim, a escola entrava, sei lá, 8 horas da manhã. Era 3 horas da manhã e o cara já tava acordado. Play Center, já deu hora de Play Center? Estudar, acordar cedo pra estudar, ninguém queria. Mas
não, e a pessoa que ficava com a marquinha, não lavava a mão pra mostrar, sim, pros amiguinhos que foi pro Play Center.
Mano, assim, Play Center era o rolê. E aí envolvia as musiquinhas do ônibus clássica. Sim. Motorista pode correr, aqui tá sério, não tem medo de morrer. Ficar mexendo com as pessoas na rua. Mano, era um evento muito clássico. A porra da excursão do Play Center.
Olha que curiosidade. Eu nunca fui numa excursão do Play Center da escola. Eu fui pro Play Center duas vezes na minha vida. Duas vezes. Uma foi no meu primeiro emprego lá, aquele que eu falei que entrei com 14 anos, que eu ganhei uma entrada do Play Center porque o RH sorteou o pessoal, como era todo mundo mais velho, ninguém queria ir. E aí foi a primeira vez que eu fui.
Caralho.
E aí a sorte que deu foi que nesse dia que eu fui, eles estavam dando replay de graça. Então, a primeira vez que eu fui...
Uma vez eu peguei também.
E aí eu fui, essas duas vezes só que eu fui no Play Center. Eu nunca fui na época de escola, mano, pro Play Center, porque meus pais não tinham dinheiro pra pagar, porque o rolê do Play Center era pago.
Era, e era carinho, mano.
E aí eu lembro nunca
que
sempre, fui,
né? Tipo assim, o foda que é mó rolê de falta de inclusão fudido. A professora vinha e falava assim, ah, gente, vai ter excursão do Play Center, hein? Custa, sei lá, R$50. Fala lá com seus pais. E se o seu pai não tem dinheiro, mano?
Você tá excluído total. Vai a sua escola
inteira, né? E foda-se você. Eu ficava muito sempre com medo de falar, caralho, eu vou falar e não vai ter dinheiro. E eu não vou ir nessa merda, eu gosto de ir pra caralho, eu gosto de bagunçar com a galera. Mas felizmente, sempre se tinha dinheiro, eu conseguia ir, tá ligado? Mas esse lance do motorista era foda, porque sempre eram uns puta tiozinho. E a porra do tiozinho, adulto e inconsequente, ele comprava o barulho da musiquinha, mano.
Desembolava.
É, tipo assim, tá um monte de criança te desafiando, que você tem que correr, e o cara, ele realmente corria. E aí, cara, olhando hoje em dia, você fala, tá errado, mano.
Tem medo não, aí então...
E os gritos, tá carregando boi não, filho da
puta. É, o cara passava farol amarelo do rápido, viu o rolê, eu lembro, do motorista louco, tá ligado? E também o negócio de ficar gritando pras pessoas na rua, na janela, ou mostrando o dedo, que nem os idiotas, tá ligado?
Nossa, isso era demais.
Caraca, era fantástico isso, as crianças todas dando dedo pros caras, xingando pros...
Passa um carro, é! O bando de animal, caralho, hostil pra caralho. Besta, né? E ria, mostrei o dedo. Tipo assim, qual o ponto, mano? A pessoa tá quieta no carro dela, você tá mostrando o dedo pra ela, troco de nada.
Da gente gostava e muito...
engraçado.
É, mano, a gente gostava muito era de vaiar as pessoas na rua.
É, qualquer coisa.
A pessoa tá lá e, tipo assim, tá um casal se beijando, aí todo mundo...
É?
Eita, e aldedada, não sei o quê.
qualquer interação era válida nesse rolê da janela, mano. É. E era na ida e na volta. Tipo assim, era um dia que ela gasta muita energia na excursão. E você tava ligado das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite que voltava.
Porra, boas épocas essa aí da excursão. É. Cara, uma vez a gente fez uma excursão e foi um dia... Eu tomei uma puta de uma lição de humildade, mano. Porque assim, tinha um moleque, eu lembro até hoje, ele chamava Marcelo.
Ah.
E a gente foi nessa excursão e todo mundo, assim, na escola levando. Quando chega a época de excursão, o pessoal quer levar, tipo, refrigerante, quer levar salgadinho e tal. E esse moleque, ele morava perto da minha casa, a gente estudava junto. E, tipo, ele não tinha condição de comprar esses bagulho, né? E, tipo, ele levou o que ele podia fazer. E a mãe dele, porque fez uma torta, tipo, uma torta de legumes, porque não tinha dinheiro nem pra comprar carne, sabe?
Uhum.
Aí eu lembro que deu alguma zica com o meu lanche. Aí esse moleque chegou pra mim e ele, mas ele era meu amigo mesmo, então ele chegou pra mim e falou, cara, você tá sem lanche, tá total. Ele pegou e me tirou um pedacinho da tortinha. Deve fazer uma toma pra você, cara.
Cara, é da hora.
Muito da hora, velho. E foi um dos bagulhos mais da hora que eu já comi na... Você vê que eu me lembro até hoje. Eu devia ter uns 8 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade. E eu lembro até hoje desse dia por causa disso, velho. E eu comi aquilo com gosto, porque eu sei que ali, naquele pedacinho de torta, velho, tava, tipo, o carinho da mãe dele por ele.
O
tipo,
tempero do amor.
Exato, mano, exato, tá ligado? Aí naquele momento eu falei assim, ó, mano, vocês estão comendo tudo salgadinho aí, deu uma chip, vocês uns trouxa aí, porque a comida, tipo, o amor que a mãe dele, que não tem dinheiro, mas olha o que ela preparou pra ele, vocês comendo coisa industrializada aí que sua mãe
só passou. Mas era clássico,
e pô, comprou no mercado.
O pompuma, Bruno, com patê de maionese.
Nossa! Porra,
cansei de ir na excursão e levava isso.
Clássico. Qualquer,
clássico. Sei lá, suquinho de caixinha e esse pão aí.
Isso.
E uma maçã, sei lá, pra deixa comer.
Eu tinha uns amigos muito bons, assim, porque eu, os meus amigos estavam comendo, se você tivesse de bobeira assim, ele batia na mão pra cair no chão. Era só gente ruim. Só tinha gente ruim com comida. E outra, qualquer coisa que você abrisse, se você não desse pra todo mundo.
Já era,
sério. Já chega o Serra, né? Mesmo.
Ah, abri
aqui o
Ruffles. Pronto, ficou só um saco pra mim. É
isso. Não, e tipo assim, o Ruffles que dá, sei lá, pra dois, veio 8 negros querendo dividir, dando as mãozadas que nem o Dalsin.
Não, e nada, o Evandro, Evandro, com o salgado.
De trás, assim,
o
né?
O maluco nem tá na roda, tá ligado? Se eu só vê
tá o mãozão. E o salgado, né? Evandro? E o salgado, não, tô, dá um pedacinho aí, mas aí dá um pedaço, dá uma mordidaça, assim, gigante, média
metade. A mordida na metade da coxinha, não, vocês olharam.
Qualquer bebida, dá o golinho do final aí, mano.
Dá o golinho do final.
Só os pidão, né? Uma criança muito pidona, né, mano? Puta que
pariu. Turbo Drop, Bruno, lembra? Sempre tinha criança que se perdia. Sempre tinha um que passava mal. Aí no final tinha que fazer a contagem, sempre tava faltando uns dois, três. Aí lá vai a professora, a tia atrás. Porra, a excursão era da hora demais,
né? Uma excursão pro museu, esses negócios, a mesma coisa que eu fazia era, a tia entra e vai pra direita, eu já ia pra esquerda, tá ligado?
Sim, eu também seguindo esse povo, esses loucos.
É, ir pra outro lá, chega no final, tem meia hora que o povo tá esperando no ônibus lá. Cadê? Cadê os meninos? Tá.
Pô, uma vez eu fui para dentro da sala da limpeza, foda-se, na Estação Ciência. Saí, desgarrei do grupo, quando eu fui ver, eu tava num monte de vassoura, cara, e agora pra achar o povo?
Quando eu vi, eu já tava trabalhando lá.
É. Sabe outra excursão clássica pra quem é de São Paulo, assim, do estado? Itu. Já foi
pra Itu? Pô, eu fui pra Itu esses dias, Bruno. Eu fui pra Itu esses dias.
Caraca, não.
Dois anos atrás, antes da pandemia, pouca coisa antes da pandemia.
Pra quem não sabe, Itu é uma cidade que ela é conhecida por tudo ser grande. Então você vai lá, tem um orelhão. Ainda tem orelhão
gigante? Na praça, hoje tem, dia? Pô, na praça.
Tem um
orelhão gigantesco.
Então, assim, ó, lá tudo é gigante.
Nele, mas tem
então um tem um lápis gigante. Aí você vai nas lojas, a cidade é a cidade das coisas grandes. Aí eles vendem coisa tipo um lápis gigante, tudo é isso. A cidade vai pra isso, pra ver essas coisas. E é lá que tem, eu não lembro se é, mas é lá que tem o Museu do Aleijadinho, ô Evandro?
Não, não lembro desse museu aí não, acho que não.
Eu não lembro qual que tem, mas assim, tipo, é um rolê muito aleatório que eles levam as crianças pra ver tudo gigante. E aí tem uma outra coisa histórica, mas que as crianças vão lá só pra ver mesmo.
Museu Aleijadinho é em Minas Gerais, não, pô?
Então, mas esse, você sabe por que surgiu essa lenda das coisas grandes de Itu, Bruno?
Não, por quê?
Ou nem? A antiga Praça Nossa, que era do pai do Carlos Alberto, do Manuel, tinha um ator que era de Itu e ele tinha um personagem.
Ah, que, é um
caipira, a sketch dele era esse rolê. É. A sketch dele era esse rolê de. Ele chegava e falava, ah, Carlos Alberto, sei o quê, pipipopó. Aí o Carlos Alberto interagia, levantava pra ele. Aí ele falava, não, pai, porque você não sabe como que é o peixe de Itu. Peixe de Itu lá, uma vez o cara pescou um peixe de 50 quilos. Tipo, ele sempre contava alguma história pra falar que a parada de Itu era muito absurda e grande.
Eu lembro.
E aí a cidade comprou esse rolê e o negócio da cidade é isso. Tem coisas enormes, inclusive na sua gastronomia. Que tem restaurantes que tem coisas exageradas lá. Parmegiana de Itu e etc. É uma visita daorinha pra cá de São Paulo. E um dia você vê tudo, mas é da hora. Mas eu fui recente, eu não fui com escola, não.
Eu fui na época da escola. O Felipe, o Museu do Aleijadinho, com certeza deve ser em Minas mesmo. Mas eu acho que esse de Itu que eu tô falando... Eles deviam mostrar réplica, alguma coisa, porque eu lembro de ter visto...
As réplicas gigantes.
Não, aí era a exposição era de réplica normal, meu, não era gigante. Mas eu lembro de ter visto alguma coisa do Aleijadinho.
É, eu tenho um museu República... Eu lembro que eu fui nos três museus quando eu visitei lá. Eu fui no sábado e voltei no domingo, no fim do dia. Tem nos dois, três museus lá no Itu. Eu lembro de um museu republicano. Tinha uma canoa e uns bagulhos lá. Mas do Aleijadinho eu não lembro nada, não. Mas rolou a campanha da vacina de Itu. Tem a foto aí do menino que você colocar no Google. Que fizeram pra ele a carteirinha de comprovante da vacina como se fosse de Itu, gigantona. E aí do tamanho dele, praticamente.
É que tudo em Itu é gigante, né?
Sim, a brincadeira é essa. Mandei aí no grupo a notícia, se quiserem ver a foto. Mas excursão era isso aí, né, mano? Boa época. Hoje em dia
tá tem aqui,
jovens hoje em dia vão pra excursão?
Não, né? Hoje em dia nem, né?
Não, hoje em dia é pandemia, mas assim...
Antes deve ter, pô.
Não, jovem hoje em dia sabe o que eles querem? Viagem de formatura pra Porto.
Ah, mas tem também, pô, mas é mais velho. Excursão geralmente tinha quando você era mais novo, né?
Sim.
Há muitos bagulho de museu.
Esses rolês é uns que eu nunca fui, cara. Viagem de formatura, isso eu não ia. Não ia. Primeiro porque eu não tinha dinheiro e segundo
porra,
porque...
eu não fiz a formatura da faculdade porque eu achei caro.
Imagina. Também não fiz, não.
Escola.
A de faculdade é caro. Da escola eu fui até da comissão, não fiz nada e ainda nem paguei altas coisas.
Mas, ó, tem sim. Nesse museu, inclusive nesse museu republicano que você falou, ó. Museu Republicano Convenção de Itu. Eles têm uma exposição do Aleijadinho lá.
Então não lembro, não vi. A minha memória é uma merda, enfim.
Muito bem, fechamos mais um 99 Vidas. Você acha que a gente deveria fazer uma parte 2 com mais histórias? Coloca aí nos comentários.
Esse aí...
do 99vidas.com.br.
Esse foi feito pra ter uma sequência.
Hã?
Fala mais de confusão. Esse foi feito.
É, dá pra fazer sequência falando da vida adulta. Outras aventuras na vida
outras
adulta.
Outras aventuras.
É. Caçando aventuras na Caçadores de Aventuras 2... A vida adulta chegou?
Porra, de viagens, mano. Tem que contar a viagem da sua lá do Egito, Jandir.
Tem muita coisa pra contar. Muita coisa mesmo.
A gente já gravou algum 99 Vidas sobre a vida adulta? Um cast mesmo?
Foi, mas era mais pra vida profissional, escola, essas coisas.
Eu acho que a gente deveria fazer um...
A gente falou de faculdade, Bruno, na verdade.
Não, então,
entrando na faculdade, alguma merda assim,
é. Então, eu acho que a gente... Como a gente teve esse Caçador de Aventuras Crianças, a gente deveria ter um programa chamado Pagadores de Boletos. Que é da vida adulta, seria da hora.
Pode ser, tretas da vida adulta.
Isso vai ser uma tristeza esse programa.
99 vidas pagadores.
Primeiro boleto que eu... Porra, aquela vez que meu nome ficou sujo no Serasa. Eu tenho essa história aí, mano.
Eu tenho a vez que eu, meu nome foi... Meu cartão de crédito foi clonado e eu fiquei com o nome sujo em 18 empresas.
Mano, caraca. Isso é um problema de adulto demais,
hein? Eu vou dizer,
cartão de crédito clonado.
Eu processei todas e ganhei.
Vale a pena pra caralho?
É.
Mas eu falo
isso. Meu cartão por aí.
É. Stonks, é? Passou pra alguém clonar o cartão? Processou.
Vale a pena pra caceta.
É, mas isso é assunto pra outro podcast. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Lembrando a você que nós estamos lá no Spotify, tá? O Spotify tá com um recurso novo em que você pode ser notificado. Olha que novidade que chegou. Aparece o WhatsApp colocando novidades, enquanto o Telegram tá 1000 quilômetros à frente. Notificações, você recebe notificação. Toda vez que sai um 99 vídeos novos, se você segue a gente lá no Spotify, você ativa o sininho no nosso perfil e aí você vai ser notificado no seu celular sobre todos os 99 vidas novos. E aproveita para seguir a gente lá no Twitter, @99vidas, e lá no Instagram também, 99vidas podcast. Lembrando que nós fazemos lives todas as semanas lá na Twitch. Só pesquisar 99vidas que você vai encontrar os nossos vídeos por lá. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. I know that you'll be back.